15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E hoje vamos falar mais uma vez sobre Covid-19 e, neste caso, sobre vacinação. Nestes últimos dias, muito se tem falado sobre a vacinação de crianças e têm sido auscultados vários médicos, sobretudo médicos pediatras, relativamente a deve-se ou não vacinar. E isto tudo acontece numa altura em que temos uma nova variante, a Omicron, que rapidamente se embolou que seria uma. Por ter várias mutações e por ter sido a versão, digamos assim, com mais mutações até ao momento, que seria extremamente grave e que seria extremamente contagiosa e que o contágio iria ter uma taxa de mortalidade muito elevada e que iria ser muito grave, os sintomas iriam ser piores do que já se viram até agora. O que se veio a provar que não é bem assim. Pelos vistos, a Omicron, e por aquilo que se sabe até ao momento, é uma variante que, sim, contagia mais pessoas, tem uma taxa de contágio maior, mas tudo o resto é inferior. Ou seja, a probabilidade de casos mais graves com a Omicron é mais baixo, os sintomas normalmente são mais ligeiros, portanto, a preocupação não é assim tão grande. Não se compreende, posto isto, e sabendo nós que a maior parte das crianças são assintomáticas, que temos uma população já com mais de 90% que está vacinada. Vacinar as crianças com menos de entre os 11 e os 5 anos fará sentido? Muito sinceramente, daquilo que foi possível ao escutar pelos médicos pediatras, a maior parte dos médicos acha que não faz sentido. Não há um motivo, porque não temos dados que nos comprovem que os focos de contágio são essas crianças. Portanto, estar a vacinar crianças numa idade tão jovem não tem qualquer razão de ser. Não existe qualquer investigação que prove que a vacinação dessas crianças faz com que a propagação dos vírus dentro das comunidades baixe drasticamente. Portanto, fica aqui uma coisa, fica aqui a ideia de que está-se a vacinar, porquê? A quem é que isto vai dar jeito? Porque eu compreendo vacinarem-se crianças, nessa faixa etária, que sejam crianças que tenham alguma debilidade. Sejam crianças que têm problemas respiratórios congénitos, deficiências congénitas a nível cardíaco, etc. Essas crianças eu até consigo compreender. Tenham sistemas imunitários deprimidos, etc. Agora, se estamos a falar em crianças normais, em crianças saudáveis, que sentido faz se não existe qualquer indicação de que sejam elas um foco de contágio? E mais ainda, para além desta questão das vacinações das crianças, que foi agora muito embolada por causa da questão do Omicron, há que também pensar um bocadinho nas medidas que foram tomadas, sobretudo nesta época natalícia e nas épocas festivas, e que depois serão tomadas já no pós-ano novo, portanto na primeira semana de janeiro, que é custa-me perceber neste momento como é que nós estamos a aplicar medidas chapa 3, como se costuma dizer, a todos os negócios. Nós já estamos com quase 3 anos de dados. Será que ainda não conseguimos perceber onde é que estão os focos de contágio? Será que ainda não conseguimos perceber como é que esses focos de contágio, onde é que está a sua origem? Como é que é possível que nós aceitemos que, por um lado, eu para ir a um restaurante tenho que ter, ou para ir a uma discoteca, para ir a um restaurante tem que ter certificado, para ir a uma discoteca tem que ter certificado mais um teste, para andar nos transportes públicos à pinha só preciso ter máscara? Portanto, estas medidas não fazem qualquer sentido. Eu acho que já temos dados demais, já temos demasiados dados para podermos estar a fazer medidas avulso sem qualquer sentido. Acho que já se meteriam pessoas a olhar para os dados e já se meteriam pessoas a informar-nos quais são os sítios onde existe efetivamente o maior foco de contágio e o que é que se pode fazer pinpointing, ou seja, caso a caso, aquilo que pode ser, aquilo que deve ser feito para evitar transmissões. Fazer dados avulso só dá má ideia, só dá mais uma vez a ideia que andamos aqui todos a querer mostrar serviço, a corrermos como galinhas sem cabeça. Faz lembrar, cada vez que eu olho para isto, eu lembro-me sempre da expressão que não é trabalhar muito, é trabalhar bem. E aqui quer ser trabalhar muito, fazer muita coisa em vez de fazer a coisa correta.
Há poucos temas na vida que eu tenho a menor paciência do que o tema da Covid. Andar a par com o tema de discriminação e formas de discriminação que inunda as televisões 24 horas por dia, e eu já estou com muita falta de paciência, porque nada disto é baseado em números. E a Covid é muito pouco baseado em ciência neste momento. Muito pouco das decisões que se tomam em termos de restrição, em termos de confinamentos, em termos das regras que falavas, em termos de seja o que for, é baseado em dados. Muito, muito pouco. Então, porque eu adoro quando as pessoas, e eu estou com a vacinação completa da Pfizer, portanto, eu não sou anti-vax de forma nenhuma, eu tenho as duas vacinas da Pfizer. Se vier uma terceira, eu vou tomá-la, mesmo que já não me interessa, já não acredito muito, mas não interessa. Eu vou tomar a vacina porque não estou para me chatear, mas muito pouco do que se fala neste momento é ciência. Estamos em 2021, temos então 90% ou coisa que o valha da população vacinada, e as medidas de restrição e confinamento são muito semelhantes às que tínhamos em 2020, quando não havia pessoas vacinadas. Como é que isto se explica? Não explica muito. Porque a vacina não impede o contágio, ou melhor, impede, nem nunca se vendeu que impediria o contágio. Impede sim a doença grave, ou seja, irmos parar. Não impede, mas diminui e muito a probabilidade de irmos parar a unidades de cuidados intensivos.
E também impede, ou melhor, diminui o tempo em que uma pessoa
está a contagiar
outras pessoas.
Ok. Não diminui o contágio, ou seja, a pessoa continua a contagiar, mas o tempo em que é contagiosa, digamos assim,
exato,
é diminuído. Em vez de ser, agora vou inventar, mas só para dar um exemplo, em vez de ser 2 semanas em que eu posso arriscar-me a contagiar pessoas durante esse tempo, se calhar o tempo de contágio de eu que apanhei Covid, mas estou vacinada, é 3 dias, 4 dias. Não sei se são esses os dados, mas só para termos aqui um exemplo visual. Há então verdadeira vantagem na vacina, claro que sim, mas não explica porque é que as restrições são as mesmas com as pessoas vacinadas e com não vacinadas, principalmente quando toda a gente utiliza máscara, que já se comprovou várias vezes que é ainda das formas mais eficazes de propagar o vírus, porque
evitar a propagação
do vírus, exatamente, obrigada, de evitar a propagação dos vírus, uma coisa que é simples e que ajuda tanto, que é a máscara sempre que estamos em locais públicos ou sempre que estamos em locais com ajuntamento. E, portanto, estas medidas de restrição, sendo que continuamos a usar a máscara e que já mais de 85% ou 90% da população está vacinada, já nada disto faz sentido. Vamos continuar a restringir a liberdade individual de cada um e a matar negócios, já não faz sentido, porque qualquer dia não há economia. Mas agora passemos às crianças. Eu não sou mãe. Eu não tenho filhos, portanto eu não posso sequer presumir que posso aconselhar uma pessoa que tem filhos ao que é que deve fazer. Mas posso expressar a minha opinião, que é: não há nenhum dado científico ao dia de hoje, que estamos a gravar o programa, não sei o que mais aparecerá amanhã, mas ao dia de hoje em que estamos a gravar o programa, que comprove, que demonstre uma verdadeira vantagem de se vacinar crianças dos 5 aos 11 anos, crianças essas que estão a desenvolver o seu sistema imunitário, que estão a desenvolver o seu corpo, e que, caso não tenham doenças respiratórias, como a asma, caso não tenham doenças cardíacas congénitas, caso não tenham diabetes, que é outro grande fator de risco de contrair Covid e potencialmente poder morrer, não justifica de maneira nenhuma, na minha opinião, injetar-se uma criança com uma vacina que ninguém sabe. E aí, por mim que defendo a vacina e por os que não defendem a vacina, uma coisa é verdade: não podem dizer os defensores da vacina que todos sabemos que esta vacina não tem efeitos a longo prazo. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque a vacina ainda não tem um longo prazo de estudo. Não tem. Vão agora sair vacinas 2.0, o que significa que a própria vacina está a ser melhorada todos os dias. Não é a mesma coisa, e parem de comparar com a vacina do sarampo. Não é a mesma coisa. Parem de comparar, porque essa vacina tem anos, anos de estudo. Anos, décadas de estudo, não é? A mesma coisa se passa com a análise da vacina para crianças. Foi feita uma análise em 2 mil crianças. 2 mil é um número irrisório. E isto para mim não substancia. Eu, aquilo que posso dizer é, sendo mãe, eu, se o meu filho fosse saudável e não tivesse nenhuma das situações que agora descrevi, eu não vacinaria o meu filho. Mas isso sou eu. Não posso presumir que sei o que é que cada pessoa faria, não é? Nem o que deve fazer. O que eu posso dizer é que, com base no que se vê, com base no que se sabe, a Omicron não oferece, é das variantes com menor, digamos, gravidade da doença, muito contágio, mas pouca gravidade da doença, não justifica de forma nenhuma eu injetar a minha criança com uma vacina que ainda está a ser melhorada. Mas isto sou eu. Para todos os pais que assim o optarem por fazer, não tenho qualquer tipo de julgamento. Cada pai saberá de si e do seu filho. Não tenho qualquer tipo de julgamento. Nem estou aqui a julgar nem a presumir coisa nenhuma. Só estou a dar uma opinião do que eu faria com o meu filho com base no que se sabe agora.
Sem dúvida, eu concordo 100% com aquilo que disseste e acrescento aqui que realmente temos aí as vacinas 2.0, as segundas versões das vacinas já à porta, muitas delas já em fase final de estudo, portanto já prontas a saírem, e não se compreende o apressar agora de uma vacinação, sobretudo quando temos depois todo um continente, como é o caso do continente africano, que ainda está grandemente por vacinar, com outros problemas, bem sabemos, e outras circunstâncias. Uma coisa que eu vejo muito é a OMS a pedir aos países para doarem vacinas. Temos aqui, para mim, isso é uma forma muito... muito pouco eficaz de resolver esse problema, porque o problema não é só a falta de vacinas, o problema é ter capacidade de as distribuir em tempo útil e em condições de salubridade. Portanto, nesse caso, acho que a OMS faria um papel muito, muito melhor se arranjasse uma task force que fosse militar juntamente com as Nações Unidas para fazerem esse tipo de vacinação e fazerem basicamente o varrimento do continente africano, vacinando todas as populações. Exatamente. Porque são eles que têm a capacidade e os meios para o fazer, se assim o quiserem. Em vez de estarmos a perder tempo neste momento a vacinar as tais crianças, que normalmente são crianças que estão numa faixa etária em que os ciclos que fazem é trabalho, é escola, casa, casa, escola, não têm saídas com outras crianças que não seja num ambiente controlado, portanto não faz sentido nenhum estarmos a vacinar as crianças, sobretudo quando temos a segunda versão das vacinas aí a chegarem e ainda também todo um continente por vacinar. Esta é apenas, como já disseste bem, esta é apenas uma opinião, é apenas a nossa opinião. Cada um deve fazer tal como nós fazemos, ou seja, procurar informação, ler e procurar decidir de uma forma racional e com o máximo de informação possível. E assim terminamos mais um 15x2 e para a semana cá estaremos novamente com mais um tema, duas opiniões e 15 minutos. Obrigado e até para a semana.
Até para a semana.
15x2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras aqui na sua RLX.